Bom dia, irmãos. Pastor Léo nos pediu para que nessa manhã pudéssemos trazer um estudo devido à sua viagem. E eu pensei então em um tema que para mim me chama muita atenção nas Escrituras, que é o tema da soberania de Deus e da sua graça, da sua misericórdia, de como Deus, em sua soberana graça, traçou um plano redentor para salvar o seu povo e redimir esta criação, a sua criação que foi contaminada pelo pecado. E à luz disso, então, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 27. Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 27. Nos diz assim a palavra de Deus: São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Capítulo 12 agora. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos orar até aqui. Santíssimo Deus, nós te rendemos graças, Pai, pela tua palavra, pela tua graça e por tua misericórdia. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, edifique-nos com a tua palavra, que o teu Santo Espírito possa aplicar a tua palavra em nossos corações e possamos assim, ó Deus, praticá-la. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando a igreja do Jockey, bem como o conselho, o pastor Léo e as suas atividades. Senhor, eu te rogo em nome de Jesus. Amém e amém. Certamente você já ouviu no meio evangélico, nas igrejas, em muitas das igrejas, alguma pregação acerca: você tem promessa de Deus e você então não morre. Há até algumas músicas do mundo gospel que tratam essa questão, não é verdade? Acerca do crente que tem promessa de Deus não morre. Ou Deus é fiel em cumprir as promessas e então você não vai morrer enquanto o Senhor não as cumprir. Essa é uma mensagem comum, embora seja equivocada. Não é uma mensagem verdadeira, porque Deus não está preso à promessa feita a você, mas está preso a Ele mesmo, à fidelidade que Ele tem à aliança para dele, e é fiel à sua própria palavra. Se nós levarmos em conta a ideia de que você não vai morrer porque o Senhor tem promessa para a sua vida, Abraão morreu sem ver o cumprimento das suas promessas. Nós vemos isso no relato, no texto de Hebreus. Mas então, acerca de promessas e acerca de vivermos à luz dessas promessas, que tipo de promessa a Escritura de fato tem e nos traz para mim e para você? Qual o tipo de promessa ou quais foram as promessas feitas por Deus que Ele tem ou então cumprido ou vai cumprir ainda? E à luz desse texto, então, eu quero pensar com os irmãos acerca do soberano Deus e as suas promessas, a sua graça. Primeiramente, eu quero que você tenha em mente o contexto de Gênesis. Deus, ele fez um pacto com o primeiro casal lá no Jardim do Éden. E após a queda, né, nós sabemos que eles tinham que obedecer ao mandato de não comer o do fruto proibido. No entanto, o homem desobedece a esse mandato, o homem quebra o pacto pacto feito com Adão, e segue-se então as maldições da aliança, as maldições do pacto. Obviamente, cada aliança e cada pacto há termos, e Deus mesmo é quem institui os termos da aliança. E aí, agora segue-se as maldições, o homem está morto agora em seus delitos e pecados, o homem não tem mais comunhão com Deus e o homem é expulso do jardim do Éden. Mas agora, diante desse contexto caótico e sombrio, que é o relato de Gênesis 3, Deus traz uma promessa. Qual é a promessa? Gênesis 3:15, Deus diz que da descendência da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. E então ali Deus iria restaurar o primeiro casal e restaurar a criação que iria sofrer agora as consequências da queda. Pois bem, da mulher viria um e viria uma descendência. Deus ali então em Gênesis 3:15, ele fala agora de um descendente da mulher e da serpente. Esses dois descendentes são inimigos. A inimizade é posta pelo próprio Deus. O tema, então, descendência percorre as Sagradas Escrituras e nós encontramos agora, e eu peço que você abra, quando nós encontramos em Gênesis capítulo 9, no versículo 7, Deus firma uma aliança com Noé. O mundo, o pecado havia crescido, havia progredido, havia tido distorções a todas as áreas, a homicídio, ódio, inveja, o pecado havia crescido de tal modo que Deus agora traz um dilúvio para poder então recomeçar com Noé. O mundo estava caótico. E mais uma vez Deus fala agora no versículo 7 do capítulo 9, quando firma uma aliança, diz para Noé: sede fecundos, multiplicai, povoai a terra e multiplicai-vos nela. O dever agora de Noé era crescer e multiplicar, e à luz dessa aliança, Noé deveria agora reivindicar a terra para o próprio Deus. Se você lembra, o Jardim do Éden, ele tem descrições do próprio reino de Deus. O Jardim do Éden era o céu na terra. E quando Deus firma aquela aliança com Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, Deus diz: cresça e multiplique. A função do homem era que o reino de Deus fosse expandido por toda a terra. Agora, a terra está maldita por causa do pecado. A terra agora produz cargos e abrolhos por causa do pecado. E agora Deus volta a instituir uma aliança com Noé depois do dilúvio e diz: cresça e multiplique. Cresça e multiplique, povoe a terra. E essa então era os termos da aliança, essa era a obrigação que Noé e os seus descendentes deveriam fazer. E aí então chegamos no capítulo 11. O que é que encontramos no capítulo 11? Encontramos o homem crescendo e multiplicando? Encontramos o homem obedecendo à aliança? O que é que encontramos? Encontramos uma obediência ou uma desobediência? E a qualquer momento eu quero dizer que se você tiver alguma dúvida ou alguma palavra, pode interromper, sem problema algum. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu estudo e depois eu digo. Sem problema. Ou então você pergunta ao pastor Léo. Tá bem? Fica à vontade. Quando nós chegamos agora Em Gênesis capítulo 11, nós encontramos a descrição da Torre de Babel. O homem não está crescendo e multiplicando como deveria fazer. O que é que o homem está fazendo? Constrói a Torre de Babel. E qual é o objetivo de construir a Torre de Babel? Versículo 4 do capítulo 11. O objetivo é: disseram, vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre. Grife essa palavra, célebre, o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles não obedeceram a Deus. E a semelhança do primeiro casal, lá no Éden, qual foi o motivo da queda? Quando a serpente sugeriu o quê? Que seriam iguais a Deus. O ego foi massageado. Olha, você vai ser igual a Deus se você comer esse fruto proibido. Quebra a aliança, quebra o pacto. Você vai ser igual a Deus se você comer esse fruto proibido. Ela foi tentada primeiramente no seu ego, no seu coração, mostrando que o problema do pecado tem a origem no coração dela, assim daquele primeiro casal. De modo semelhante, nós encontramos agora o homem desobedecendo mais uma vez e quebrando a aliança mais uma vez, porque o objetivo era tornar o nome deles célebre. Eles não estavam preocupados com a glória de Deus, nem em obedecer a Deus. O que eles queriam era o seu próprio nome. E não é assim, muitas vezes, nós somos tentados? Nós somos tentados em correr mais para promover o nosso nome do que o nome do próprio Deus. Somos mais preocupados em defender a nossa imagem do que propriamente o Evangelho. Foi um erro visto aqui na Torre de Babel. O final de Gênesis capítulo 11 nós já o conhecemos. Deus então frustra aqueles planos, frustra os planos daqueles homens, de modo que há uma confusão de línguas e eles são espalhados. Pois bem, mas e o descendente da mulher que viria? E aquele que viria redimir nós dos nossos pecados? Onde estava o cumprimento da promessa? Onde está aquela promessa de Gênesis 3,15? Parece que não se fala mais. Pois bem, agora no versículo 10 do capítulo 11 de Gênesis, o narrador volta a tratar da descendência. Se você volta lá para Gênesis capítulo 9, versículo de 24 a 28, você vai ver aqui a descrição de duas linhagens, de duas descendências. Observe, despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse, maldito seja Canaã, seja servos dos seus servos e irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Aqui há a descrição das duas linhagens descritas em Gênesis 3,15, das duas descendências que seriam opostas, uma das Satanás e outra da descendência eleita. O que vemos aqui é a descendência eleita vinda de Sem, que é descrita a partir do versículo 10 do capítulo 11. E desta linhagem santa, que Deus haviam sido eleitos, vem Abrão. É dele, de Abrão, que virá o Redentor. Mas aí eu te pergunto, onde é que estava Abrão? Onde é que estava a descendência santa? Onde é que estava a linhagem daquele que viria nos redimir dos nossos pecados? Eles estavam, versículo 37, 27 do capítulo 11. São estas gerações de Tera, e aí nós vemos a linhagem, mas tem um porém. Eles estavam na Mesopotâmia. Abrão e o pai e o seu pai Tera eram caldeus. O que isso significa? Eram idólatras. Eles não adoravam o Deus verdadeiro. Antes, eles adoravam outros deuses. Abraão estava mergulhado em idolatria, inimigo de Deus. Caminhava a passos largos para o inferno, porque não conhecia o Deus verdadeiro, o Deus revelado. Antes estava mergulhado em idolatria, tanto ele como toda a sua família, o seu pai, a sua esposa, sua cunhada, seu sobrinho, seu irmão, estavam todos distantes do Senhor. E neste contexto de inimizade com Deus, onde a descendência santa agora corre perigo por causa da promessa que Deus havia feito, a descendência santa estava mergulhada em idolatria. E é nesse contexto que Deus lhe aparece. Ele chama pela primeira vez para então sair daquela terra de idolatria e seguir e obedecer ao Senhor. Gênesis capítulo 12 é a segunda chamada de Abraão. Aqui em Gênesis, nós encontramos agora, a partir do versículo 31, quando Tera toma Abraão e toda a sua família, indo até Canaã, até a terra prometida, né? Até Canaã. E ele sai de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã e fica na terra de Arã, antes mesmo de chegar a Canaã. E é lá onde Tera morre, seu pai morre. Então perceba o contexto de Abraão. O pai morreu quando eles estavam indo. Abraão foi chamado, mas quem tomou a iniciativa foi seu pai, não foi ele, foi o seu pai. E agora o pai dele morre e a mulher dele é estéril. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos para confirmar essa informação de que Deus chamou Abraão quando ele estava lá na Mesopotâmia, em Gênesis capítulo 11, não em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 já é a segunda chamada, né? Então, Atos capítulo 7, a descrição de Estevão confirma essa informação nossa de que Atos 7, de 1, versículo 2 até o versículo 4. Vê só. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estavam na Mesopotâmia. Foi a primeira vez que Deus o chamou, lá no versículo 27 do capítulo 11. Antes de habitar em Arã, versículo 31 do capítulo 11. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã. E dali, com a morte de seu pai, Deus trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Perceba que de modo providencial, Deus chama Abraão quando ele estava na Mesopotâmia e quem sai de lá primeiramente é o seu pai. A primeira lição que eu quero trazer aos irmãos é que não havia méritos em Abraão. Abraão não merecia ser salvo. Ele adorava outros deuses, assim como seu pai. Inclusive, Abraão, há alguns estudiosos que dizem que Abraão ficava olhando para as estrelas, devia acreditar em horóscopo também, até porque o seu nome, Abraão, significa olhar para as estrelas. Ele acreditava em outros deuses. Mas Deus, de forma graciosa e soberana, o chama. Não havia méritos em Abraão, assim como não há méritos em você. Abraão era pecador miserável, quebrador da aliança, assim como eu e você. Mas Deus, de forma graciosa, o chama e tira daquele contexto. Abraão foi salvo e foi conhecido pai da fé, não porque ele era bonzinho, mas porque aprouve a Deus assim agir de forma soberana e graciosa. Fiel à promessa do descendente. Fiel a ele mesmo. Lembra do texto de Timóteo? Que Deus permanece fiel mesmo que nós seja infiéis, né? Mesmo que a gente esteja infiel, Deus permanece fiel porque ele não pode negar a ele mesmo. Não havia méritos. E outra lição que nós podemos tirar desse texto é o fato de que Abraão foi chamado pelo Senhor em um contexto de luto, de dor. A sua esposa era estéril. Nem sempre o Senhor te chama em momentos que vai tudo bem. Muitas vezes Deus nos chama em momentos de crise familiar, momentos de luto, de dor, como foi o caso de Abraão. Deus o chamou em um contexto totalmente contrário. Tudo ia muito mal. E Deus, ele chama Abraão de forma soberana e graciosa, assim como é o nosso chamado, assim como é conosco. Nós não somos salvos por nós mesmos, não há mérito algum. Muitas vezes somos tentados a achar que a igreja, como instituição, ela precisa que nós venhamos à igreja. Nós saímos todos os domingos de nossas casas e vamos à igreja, não porque ela precisa que eu esteja aqui. A igreja não precisa de mim nem de você. Nós é que precisamos da igreja, nós é que precisamos estar em comunhão com os santos e adorar o Deus que nos salvou. Enfim, ainda dentro desse pano de fundo, Deus nos mostra agora como ele continua sendo soberano e fiel às suas promessas. E agora vem a descrição de Gênesis capítulo 12. Volta lá para Gênesis capítulo 12. Até aqui tudo bem? Tem alguma pergunta, alguma crítica? Está todo mundo calado, é porque eu entendeu tudo ou não entendeu nada, né? Eu espero que tenha entendido alguma coisa. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 2. De 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Deus agora chama Abraão pela segunda vez, como nós vimos. Há o texto também de Neemias que nos ajuda quanto ao contexto em que Abraão estava mergulhado. Lá em Neemias capítulo 9, versículos 7 e 8. Vamos abrir? Neemias capítulo 9, versículos 7 e 8. Neemias 9, versículo 7, diz assim: tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares a sua descendência, e a terra dos cananeus, dos heteus. E aí segue uma lista. Pois bem, nós já estamos cientes de que agora Gênesis capítulo 12 é a segunda chamada de Deus a Abraão. E agora Deus se dirige a Abraão, já em Gênesis capítulo 12, o chama, e nessa chamada agora segue-se algumas promessas mediante a sua fidelidade, mediante a sua obediência. Se ele cumprisse assim o chamado de Deus, seguiria o cumprimento de algumas promessas. Abraão, ele é chamado pelo Senhor a sair daquela terra, da terra idólatra dos seus familiares. Sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor ainda ia mostrar, no entanto sai. Mas perfeita o modo, perceba o modo pessoal em que agora vem o imperativo. Sai tu da terra de teus pais. É contigo mesmo que eu estou falando. Não era com Tera, o pai de Abrão. Não era com Sarai. Era com Abrão. O chamado era pessoal. Era Abrão que deveria obedecer. E lembra na leitura de Gênesis 11, 31, que quem sai daquela terra é o pai dele. Mas quem devia ter saído era Abrão. O chamado é pessoal e ele manda que saia daquela terra, abandone aquela vida de idolatria e passe agora então a obedecer ao chamado do Senhor. Deus tinha um plano redentor para com Abrão. Deus estava sendo fiel à promessa que havia feito. Séculos já haviam sido passados. E Deus lembra da sua promessa. E agora, então, segue-se algumas promessas agora a Abrão, ampliando o que Deus havia prometido, ampliando o plano da redenção. Diz a Abrão, de ti farei uma grande nação. Abrão teria que deixar de ser cabeça de um povo. Ele era caldeu, morava na Mesopotâmia. Ele teria que deixar de ser cabeça deste povo para ser agora cabeça de um outro povo. E de Abraão viria uma grande nação. Mas ele era estéril. Ou, aliás, a sua esposa era estéril. Como é que iria, então, proceder isso? Embora esta promessa de Deus para Abraão seja um tanto quanto consolador, afinal, Abraão não tinha descendência nenhuma, mas também era um grande desafio, tanto pelo avançar da idade de Abraão, como pelo fato da sua esposa ser estéril. Essa promessa Deus amplia melhor no capítulo 15 ao capítulo 17, lá de Gênesis. Deus define com mais precisão como faria de Abraão uma grande nação. Segue-se as promessas. Agora a segunda promessa é: te abençoarei. Essa promessa inclui agora tanto bênção espiritual, como física, como material, como familiar. Fertilidade. Abraão seria uma bênção e todos aqueles que olhassem para Abraão e para a sua descendência seria de igual modo abençoado. Uma outra promessa que Deus faz a Abraão é de engrandecer o nome. Abraão, quando saiu da terra de Ur dos Caldeus, ele perdeu o seu nome. E no Antigo Oriente, o nome era muito mais do que um rótulo, um modo de identificar uma pessoa, mas era algo tido como um caráter, revelava isso. E Abraão havia perdido quando saiu lá de Ur dos Caldeus. E Deus diz, te engrandecerei o nome. É um paradoxo agora que o Espírito Santo faz. Lembra qual era o objetivo da torre, de estar construindo a Torre de Babel? Qual era o objetivo? Tornar o nome deles grande. Deus frustra o plano deles e agora promete a Abraão que se ele obedecer, é o próprio Deus quem vai fazer o nome dele grande. E de fato, Abraão hoje tem o seu nome conhecido nas principais religiões do mundo. Todas elas falam acerca do pai da fé, Abraão. Mas Deus cumpre essa promessa de modo perfeito e final na pessoa de Jesus Cristo. Razão pela qual Paulo escreve aos Filipenses e diz que o nome de Cristo é sobremaneira superior a qualquer outro nome. Por causa de Cristo, todos os nomes do Antigo Testamento são ofuscados, desaparecem. E uma outra, então, promessa que Deus faz agora a Abraão é ser tu uma bênção. Tu serás uma bênção. Deus abençoa Abraão não apenas no modo de que ele será uma bênção, mas ele vai abençoar outros, agora através do seu próprio descendente. Todos aqueles que olharem agora para o descendente de Abraão serão abençoados. Recairá sobre ele as bênçãos do novo pacto. Uma vez que aqueles que estão... está longe tanto de Abraão como do seu descendente, está ainda nos termos do pacto das obras, e sobre ele ainda recai as maldições do pacto. Deus chama Abrão de modo gracioso, misericordioso, é fiel à sua promessa, mas Deus faz alguns requisitos mediante o cumprimento dessas promessas, dele sair da terra, deixar a sua parentela e abandonar tudo. É óbvio que os termos do chamado de Abrão não é a mesma forma que Deus lhe chamou, que Deus me chamou, que Deus se apresentou de forma salvífica a nós. Mas um princípio precisa ser extraído e aplicado. O próprio Cristo disse: quem me ama, quem ama a mim, guarda os meus mandamentos, né? Certa vez Jesus chamou os discípulos e disse: tome a sua cruz e siga-me. Esse é um princípio já extraído aqui de Gênesis 12. Seguir a Cristo requer renúncia, bens, prazeres. Seguir a Cristo é dizer não ao próprio eu, ao meu ego, mas estar mais interessado na glória de Deus do que na minha própria glória. No versículo 3 agora, Deus chama Abrão e lhe faz uma aliança. Firma uma aliança com Abrão. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora saímos do campo individual e Deus amplia o seu projeto de salvação. Não é apenas uma pessoa nem um grupo étnico, mas é o mundo inteiro. O plano original continua. Cristo não era o plano B, mas é o plano original, ao ponto agora de que a redenção será ampliada. O objetivo de crescer, de multiplicar e de salvar e restaurar a criação agora é firmada em Abrão, quando diz que em Abrão serão benditas todas as famílias da terra. Todos agora que olharem para Abrão será abençoado à medida ou amaldiçoado aqueles que despreza Abrão e o seu descendente. Aqueles que desprezam a aliança com Cristo será também de igual modo amaldiçoado. E o descendente de Abrão? Que seria então este que iria abençoar todas as famílias da terra? Onde está o cumprimento dela? Este que então, aqueles que olharem para o descendente de Abrão será abençoado, aqueles que desprezam serão amaldiçoados. Nós encontramos isto no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Vamos ler dois textos. Mateus, capítulo 1 e Gálatas, capítulo 3. Mateus 1, depois nós vamos ler Gálatas 3. Mateus 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Em Gênesis 17, Deus firma uma aliança com Abrão. Deus promete mais uma vez que ele seria pai de numerosa nação. E então Deus agora cumpre de forma cabal essa promessa com Abrão. Vindo o descendente que iria nos salvar de nossos pecados. Seria Jesus Cristo este que iria redimir as nossas, redimir e restaurar a terra. Abra também em Gálatas capítulo 3, a aplicação disto, Paulo faz em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 6 a 14. a aplicação desta promessa que Deus faz e essa ampliação. Paulo diz assim em Gálatas 3:6: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso foi lhe imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Esse é o descendente. Este cumpre cabalmente as suas promessas. Deus cumpre a sua promessa, de modo que agora todas as famílias da terra são abençoadas em Cristo. A salvação não era a um grupo ou a uma etnia, mas a todos os povos. A salvação sempre foi pela graça e por fé somente. Abraão foi justificado porque ele creu nas promessas. Abraão era imperfeito como mediador daquela aliança. Ainda em Gênesis 12 nós vamos ver que Abraão mentiu. Abraão descreu em Deus quando desceu para o Egito com medo da fome. Abraão mentiu dizendo que Sara era sua irmã, não era sua esposa. Mesmo assim, ele foi justificado pela fé, porque a salvação sempre foi por graça e não por lei. E graças a Deus, que em Cristo Jesus somos justificados e somos chamados para também cumprirmos a sua palavra. O chamado de Abraão tinha promessas que exigia obediência. Agora, da mesma maneira, uma vez que somos salvos, nós temos promessas e requer-se agora que vivamos em obediência da mesma forma. Não é porque somos salvos que vamos pecar, mas é justamente o contrário. É o fato de termos sido salvos por graça, justificados mediante a fé, é que obedecemos agora a lei, uma resposta de gratidão ao Senhor por tão grande bênção e salvação. Amém? Que Deus nos abençoe. Temos aí 15 minutos, conforme dito. Tem alguma pergunta? Comentário? Não, né? Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada, presbítero Romero. Eu convido o irmão para orar, e aí o senhor já está com a palavra.
Oremos. Te agradecemos, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor nos reuniu aqui para ouvirmos os teus ensinamentos, ó Pai. Que nós possamos termos isso gravado no nosso coração. Que a vinda de Jesus, através do teu mandato, foi a confirmação e a plenitude de tudo que nós poderíamos esperar em termos de promessa. Por isso, obrigado, ó Pai, porque nós podemos ter essa consciência hoje. Abençoa-nos, ó Pai, para que possamos sempre compreendermos que Jesus Cristo é suficiente para tudo nas nossas vidas. Abençoa-nos no restante deste dia e no trabalho logo mais à noite. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.